Luiz Henrique apresenta relatório do projeto do novo Código Florestal. Votação deve ocorrer em 8 de novembro.
Comissão aprova projeto que prevê emissão de cédulas que facilitem identificação por pessoas com deficiência visual.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O novo Código Florestal deve proibir novas ocupações de áreas de preservação, mas regularizar os desmatamentos anteriores a 2008.
Isso é o que prevê o relatório do senador Luiz Henrique, lido hoje nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Agricultura e Reforma Agrária.
A votação do projeto nas duas comissões deve ocorrer no dia 8 de novembro, como conta o repórter Roberto Fragoso.
O relatório divide o novo Código Florestal em duas partes: normas permanentes para regular o direito ambiental a partir de agora e transitórias para, nas palavras do relator, senador Luiz Henrique, corrigir os erros do passado. Será proibida qualquer nova redução da área de vegetação nativa, a não ser em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. A parte transitória da nova lei prevê a regularização das áreas que foram desmatadas irregularmente até julho de 2008, ou seja, mantém as atividades rurais já consolidadas, desde que os proprietários adotem práticas de conservação do solo e da água. Essa, segundo o senador do PMDB de Santa Catarina, será a única possibilidade para os produtores rurais saírem da ilegalidade.
Incorporamos a esse artigo um parágrafo terceiro para deixar bem claro que esta é a primeira e única oportunidade para regularizar desmatamentos. Ou seja, que no futuro não haverá outra chance para esse tipo de regularização.
O texto prevê que o governo envie em 180 dias a proposta de criação de um programa de incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, com medidas de apoio financeiro para quem recuperar ou manter sua área de preservação permanente e reserva legal, incluindo a possibilidade de pagamento por serviços ambientais. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, elogiou a mudança do foco da preservação ambiental, que hoje é baseada na fiscalização e na punição, para um modelo de incentivo.
É uma sinalização extremamente importante o que este relatório traz com relação à valorização econômica, social, financeira dos ativos florestais para o bem das populações que lá vivem e para os produtores que também necessitam das reservas legais, das APPs, não como um ônus e sim como um bônus e um ativo.
O relatório determina ainda que a União, estados e municípios façam um inventário florestal nacional, com dados precisos sobre as florestas do país, o que o senador Luiz Henrique chamou de Renavam da Madeira.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que permite ao empregado faltar ao trabalho por até 30 dias para cuidar da saúde de filho com até 12 anos de idade.
Mais uma emenda aprovada exige que essa possibilidade seja acertada previamente em negociação coletiva. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda um projeto que isenta de impostos a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A proposta precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados para virar lei.
Também segue para análise da Câmara dos Deputados outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que obriga a emissão de notas de real com elementos que permitam às pessoas com deficiência visual identificar os seus valores. Repórter Nara Ferreira.
O relator, senador Vicentino Alves, do PR de Tocantins, apresentou emenda para que as mudanças sejam feitas no prazo máximo de 10 anos. Ele acredita que o prazo será adequado para que a autoridade monetária coloque em circulação as novas cédulas. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, leu o relatório na comissão e defendeu o projeto.
O mérito do projeto é indiscutível. No Brasil existem mais de 16 milhões de pessoas que se declaram deficientes visuais, segundo o censo do IBGE. A relevância do problema já levou o Banco Central, mesmo antes de qualquer determinação legal, tomar a iniciativa de introduzir nas cédulas que estão em circulação hoje elementos que facilitam a sua identificação. E aqui trata-se, nesse momento, de esculpir em lei este mandamento, independentemente do arbítrio da autoridade monetária.
Para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, A medida é positiva porque amplia a acessibilidade e a cidadania.
É uma ação inclusiva fenomenal, porque hoje os deficientes visuais têm uma série de dificuldades, mas uma significativa é aquela quando precisa da utilização do dinheiro. Essas pessoas são frequentemente enganadas e essa proposta apresentada merece de nossa parte aplausos.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto que permite que crianças com deficiência frequentem escola especial.
A proposta do senador Ciro Miranda, do PSDB goiano, assegura a educação especial para alunos de todas as idades e níveis educacionais.
O relator do projeto, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, explicou a importância da proposta, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Ciro Miranda apresentou um projeto depois de duas audiências públicas, com o apoio inclusive do senador Cristóvão no debate, para garantir uma janela para que o aluno considerado especial possa ter direito à escola, baseado na sua realidade, também especial.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, sugeriu uma faxina nas organizações não governamentais, que ele chama de neogovernamentais, já que, conforme frisou, utilizam dinheiro público, mas não oferecem à população nenhum benefício ou serviço.
E para provar isso, ele citou os repasses federais feitos às ONGs, ano a ano, lembrando que na sua relação não constam os repasses nem de governos estaduais, nem de governos municipais.
Em 2005, o repasse federal foi de R$2,4 bilhões. O valor saltou para R$5,3 bilhões em 2010. E em 2011, até agora, R$4,1 bilhões.
Não consigo encontrar um adjetivo adequado para pessoas se aproveitarem de uma bandeira, de uma boa causa e usarem o dinheiro para comprar mansões, comprar carrões, enfim, para roubar o dinheiro do povo. Isso é um absurdo mesmo infame.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB de Brasília, apresentou o projeto que aumenta o limite de investimentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, em comércio e serviço para o Distrito Federal e a região do entorno.
Pelo projeto, os investimentos nesses setores, que são de 20%, passarão a 50% do FCO. O senador acrescentou que o Distrito Federal tem mais de 90% de sua economia formada por comércio, serviços e administração pública.
Eu quero crer que nós teremos a sensibilidade da casa, teremos a sensibilidade da área econômica do governo para corrigir essa distorção que vem atrapalhando o desenvolvimento, ou que vem reduzindo recursos de financiamento para o desenvolvimento do Distrito Federal e da região do entorno.
Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto de lei da Câmara que regula o acesso a informações sigilosas produzidas ou sob a guarda do governo. O repórter Nilo Bairros está no plenário e traz os detalhes da votação. Boa noite, Nilo.
Boa noite. E a aprovação da lei regulamenta parte do artigo 5º da Constituição depois de 23 anos. No Congresso, o assunto era discutido desde 2003 e no Senado passou por 4 comissões. A votação hoje começou com a análise da versão apresentada pelo senador Fernando Collor, que mudava o texto original da Câmara. Para o senador do PTB de Alagoas, o poder público deveria ter o direito de manter em sigilo alguns desses documentos, mas o substitutivo de Fernando Collor foi rejeitado e logo depois os senadores aprovaram o projeto original, que agora segue para a sanção da presidente da República. Pelo texto, a liberação de informações deve obedecer a 3 níveis de classificação dos dados: o reservado, que pode ser liberado em 5 anos, o secreto, que deve aguardar 15 anos, e o ultra-secreto, que ficará sigiloso por 25 anos. Ainda de acordo com a nova lei, passado o prazo de cada faixa de classificação, será possível ainda renovar o sigilo por igual período, uma única vez, para então deixá-los à disposição do público. Periodicamente, haverá uma análise desses documentos para ver se é o caso de manter ou de reclassificar cada informação. Do plenário do Senado, Nilo Bairros para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.